Vai ter que voltar aqui e correr. Volta e sai correndo.
Vou contar pra ele, hein?
Bye.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Agora são 8 horas e 35 minutos. Havendo número legal de vereadores presentes na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 30 de novembro do ano de 2015, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. O vereador Luizmar Bernardes da Silva vai fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme projeto aprovado nesta Casa de Leis.
Proteção contra os inimigos. Salmo de Davi ao maestro do coro. Ouve, ó Deus, ó minha voz, na minha perplexidade. Preserve a minha vida do terror do inimigo.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovada a ata da sessão, o vereador Luizmar Bernardes da Silva vai fazer a leitura das correspondências expedidas a esta Casa de Leis.
Federação Mato Grossense de Quadrilhas. Nosso prazer é dançar. Ofício número 027/FMTQ/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 26 de novembro de 2015. Ao senhor Ney Wellington do Nascimento, presidente da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso. Vimos por meio desse solicitar a disponibilização do plenário desta Casa de Leis e da técnica de som para a realização do primeiro simpósio junino mato-grossense, a se realizar nos dias 12 e 13 de dezembro do corrente ano. Aproveitamos o ensejo para convidá-lo a compor a mesa de honra na solenidade de abertura, às 17 horas do dia 12/12/2015. Sua presença muito nos honrará no ensejo de poder contar com sua colaboração e presença. Agradecemos cordialmente Marta Helena da Silva Negrão, presidente da FMTQ.
Agora o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, vai fazer a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções. Convido o vereador José Gilberto Rota, vereador Jabá, para assumir a presidência desta Casa de Leis.
Mensagem número 014, de 10 de março de 2015, ao senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, honra-nos mais uma vez dirigirmos a esse soberano plenário para encaminhar em anexo o projeto de lei de igual número que dispõe sobre o Parque Municipal de Preservação Permanente e da outras providências. Como Vossa Excelência poderão constatar, no bojo do projeto em anexo, a Universidade do Estado de Mato Grosso, através do Campus Universitário de Nova Chavantina, o NEMAT de Nova Chavantina, procede ao levantamento necessário da área de reserva biológica e oportunidade que fica constatado uma área menor na Lei Municipal número 975/2002. Desse modo, remetemos a matéria em anexo com o fito de procedermos à correção da área do Parque Municipal do Bacaba. Nesse sentido, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a análise e aprovação da matéria em anexo, dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. Por oportuno, nos colocamos a dispor dos nobres pares para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que julgar necessário. Atenciosamente, Gessino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado às comissões constituindo legislação e redação final. E orçamento para pareceres.
Projeto de lei número 052/2015. Mensagem número 52, de 6 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, aproveitamos o ensejo para submeter à análise e apreciação desse douto plenário uma nova reestruturação administrativa da Prefeitura, a fim de que passamos a adequar o sistema organizacional da Prefeitura às ações a serem desenvolvidas. Como é de amplo conhecimento, estamos passando por uma drástica crise econômica, razão pela qual temos que adotar sérias medidas no sentido de reduzir no máximo as despesas para alcançarmos o equilíbrio das contas públicas. Nesse sentido, ao longo dos últimos meses, já adotamos medidas que visam a contenção de despesas, otimização de recursos existentes, acima de tudo, primando pela eficiência na gestão governamental. Desse modo, com os nobres parlamentares, poderão constatar, após a apreciação do presente projeto, nossas propostas vão de encontro com a realidade atual, razão pela qual estamos procedendo à ampla reforma, de modos a reduzirmos a estrutura administrativa do município. Para tanto, estamos reduzindo de 12 para 7 o número de secretarias, de modo que a administração municipal possa desenvolver os trabalhos necessários para o atendimento da demanda existente. Assim, solicitamos dos nobres pares desta augusta Casa de Leis a apreciação da matéria em hípegrife, em conformidade com as disposições contidas no regimento interno do Legislativo Municipal. Sem mais, para o precioso momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e apreço.
Então não vai para as comissões. Mas ele caminha para as comissões.
Não, mas primeiro você pergunta se eles querem que lê todo ou se deixa, se manda no e-mail de cada um para ler.
Nobres pares, gostaria de consultar os companheiros vereadores. O projeto número 52, ele tem mais de 50 páginas. E se vocês gostariam que fosse lido na íntegra ou que fosse enviado no e-mail de cada um para que cada um pudesse se inteirar do teor completo e para que pudesse ser discutido na próxima sessão. Quem concorda? Quem concorda, se manifesta. Quem não concorda, fica como está. Então, vai ser enviado no e-mail de cada vereador. O projeto será encaminhado para as comissões de Constituição e Legislação e redação final. Finanças e Orçamento para os pareceres.
Mensagem número 053/... de 23 de novembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com muita honra que mais uma vez dirigimos a presença de vossa excelência e demais vereadores desta augusta Casa de Leis para em anexo encaminhar o projeto de lei de igual número que dispõe sobre lançamento e cobrança do IPTU para o ano 2016 e da outras providências. Como é de amplo conhecimento, anualmente nomeamos um grupo de trabalho que reunimos com os vereadores. Conforme cópia da ata em anexo, deliberaram e efetuaram os procedimentos necessários para a readequação da planta genérica dos valores para a cobrança do IPTU do exercício 2016. Nessa esteira, procedido aos levantamentos necessários, o grupo de trabalho decidiu para atualização de uma planta genérica aplicando o percentual de 10,9% correspondente ao IGPM acumulado nos últimos 12 meses para a cobrança do imposto devido para o exercício 2016. Importa ressaltar que estamos propondo incentivos fiscais àqueles contribuintes que efetuarem o pagamento do imposto até o dia 30 de abril de 2016. Acreditamos que isso irá atrair o contribuinte para o pagamento dos seus impostos, inclusive os atrasados. Finalmente, solicitamos a costumeira colaboração e compreensão de Vossa Excelência e demais vereadores para aprovação da matéria em anexo, dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. Atenciosamente, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 053, de 23 de novembro de 2015. Dispõe sobre lançamento e cobrança do IPTU para o exercício 2016 e da outras providências. O prefeito do município de Nova Chavantina, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeitos de lançamento da cobrança do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano do exercício 2016, passa a vigorar com os valores constantes no anexo 1, que é a parte integrante dessa lei. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto e fixar calendário de pagamento sobre o cálculo final do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano do exercício 2016, conforme discriminado abaixo. Para o pagamento até 30 de 4 de 2016, desconto de 30% sobre o valor do imposto a ser pago em parcela única, podendo o valor apurado ser parcelado em até 4 vezes. Sendo o vencimento da última para até o dia 30 de abril de 2016. 2. Para o pagamento do valor integral do imposto sem desconto, poderá ser parcelado, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse 31/12/2016. Parágrafo único. Nos termos do artigo 262 da Lei Municipal 921/2001, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a uma UF. NX. Artigo 3º. O prefeito municipal, havendo necessidade, poderá regulamentar por decreto a presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio dos Pioneiros, Gabinete Prefeito Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 23 de novembro de 2015, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para os pareceres.
Projeto de Lei nº 054/2015, autor executivo. Mensagem nº 054, de 23 de novembro de 2015, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, honra-nos mais uma vez dirigirmos a esse soberano plenário para, em anexo, encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre nova tabela para o lançamento do ITBI, valores a serem cobrados a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Instituímos um grupo de trabalho formado por diversos segmentos da sociedade, inclusive com a efetiva participação do Legislativo Municipal, para a fixação dos novos valores de lançamentos de ITBI de 2016. Assim, após reunirmos com o grupo de trabalho e vereadores, procedemos aos levantamentos necessários, oportunidade que decidiu-se pela atualização dos impostos de transmissão de bens e imóveis para o exercício 2016, aplicando o percentual de 10,09% sobre os valores atualmente praticados. Dessa forma, solicitamos a costumeira colaboração e compreensão de Vossa Excelência e demais vereadores para aprovação da matéria em anexo dentro de princípios regimentais deste Legislativo Municipal. Sem mais para o momento, desde já elevamos nossos votos de mais alta estima e distinta consideração. Cordialmente, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 054... de 23 de novembro de 2015, dispõe sobre a nova tabela para o lançamento e cobrança do ITBI a partir de 2016 e da outras providências. Prefeito do município Nova Chavantina, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeitos de lançamento e cobrança de ITBI, imposto sobre transmissão de bens e imóveis a partir de 1º de janeiro de 2016, imóveis rurais, passam a vigorar os valores constantes no anexo 1, que é parte integrante desta lei. O recolhimento do imposto aludido no caput deste artigo será recolhido em parcela única. Segundo, os recolhimentos efetuados com cheques ou qualquer meio, sem que seja em espécie, somente serão liberados as guias após verificada pela divisão da tesouraria da Prefeitura a devida compensação do documento. Artigo 2º. Caso o contribuinte discorde dos valores da tabela de cobrança do ITBI 2016, conforme anexo 1, que integra a presente lei, os membros da comissão de avaliação de que trata o artigo 3º desta lei deverão proceder à visita em loco no imóvel objeto de transação no prazo de até 15 dias para emitir o laudo de avaliação. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado constituir comissão de avaliação de ITBI Rural de 2016 com a seguinte composição: um representante da Divisão de Tributos e Arrecadação do Município, um representante da Divisão de Fiscalização do Município, um representante do Legislativo Municipal, um representante da ProSoja, um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um representante do Sindicato Rural. Para o efeito do lançamento da cobrança do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Urbano, deverá ser considerado o valor definido pela Comissão de Avaliação do Imposto. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo a sua aplicabilidade a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Artigo 6º. Fica revogado todas as disposições em contrário. Palácio dos Pioneiros, Gabinete Prefeito Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 23 de novembro de 2015, Gercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
O projeto será encaminhado às comissões de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento para os pareceres.
Indicação número 215/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia ao vice-prefeito João Batista Vaz da Silva, ao superintendente do DENIT, em Mato Grosso, o senhor Orlando Machado, no sentido de viabilizar a divulgação do laudo técnico da vistoria das condições físicas e estruturais realizadas na ponte sobre o Rio das Mortes, BR-158 e Nova Chavantina. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que recebemos no mês de outubro de 2015 uma equipe de profissionais integrantes do DENIT, Prologística e Castelar Técnica Viária, empresa concessionária da conservação e manutenção da BR-158, Barra do Gás, Ribeirão Cascalheira. Em uma reunião que aconteceu no Sindicato Rural e na referida reunião, foi questionado como estariam as condições físicas e estruturais da ponte da BR-158 sobre o Rio das Mortes. Estava presente um engenheiro que poucos dias havia realizado a referida vistoria completa e emitiu um laudo que está internamente no órgão. O engenheiro disse ter absoluta garantia de boas normas e seguras condições e qualidades da referida ponte. Depois disso, muita especulação vem correndo na comunidade, inclusive com fotos, colocando pânico nos usuários da mesma. Em virtude disso, solicitamos que envie-nos cópia do laudo técnico da referida vistoria, para que possamos apresentar à comunidade para sanar qualquer dúvida. Assim, peço o apoio dos nobres pares dessa Casa de Leis para aprovação dessa nossa indicação. Palácio de Antônio Ribeiro, sala da sessão da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 30 de novembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 216/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de fazer um levantamento de investigação das famílias realmente carentes de Nova Chavantina que necessitam de receber o auxílio e doação de cestas básicas. Justificativa. Essa nossa indicação se justifica pelo fato de que várias entidades e segmentos têm preocupado e solidarizado com as famílias carentes do nosso município, que realmente necessitam receber ajuda e auxílio. Como não há um controle na distribuição, muitas famílias têm recebido doações de várias entidades. Em contrapartida, outras não têm recebido. até pela própria logística na distribuição, em contato com várias entidades, segmentos, cobraram-nos uma possibilidade de criação da referida lista, nome tal, pessoas da família, endereço e referência da localização da residência, que ficaria à disposição das entidades, segmentos, para a escolha de famílias que queiram contemplar com a doação. Inclusive, um gesto nobre muito acentuado nessa época de confraternização natalina e final de ano. Assim, peço o apoio dos nobres pais dessa Casa de Leis para a aprovação dessa nossa indicação. Palácio de El Antônio Ribeiro, sala das sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 30 de novembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 217/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia ao vice-prefeito João Batista Vaz da Silva, ao secretário de Esporte, no sentido de viabilizar a construção de quadras e campinhos de terra nos bairros do nosso município. Justificativa. Esta nossa indicação é em virtude de uma grande demanda feita por muitos moradores de vários bairros, reivindicando a construção e a manutenção de espaços para a prática esportiva, que além de prazerosa, a prática esportiva é um espaço para concentração segura de nossas crianças e comunidade. Assim, peço o apoio dos nobres pais dessa Casa de Leis para a aprovação dessa nossa indicação. Palácio de El Antônio Ribeiro, sala das sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 30 de novembro de 2015, José Gilberto Rota, vereador.
Gostaria de consultar o plenário para dar seguimento no trabalho sem intervalo. Quem concorda, permaneça como está. Quem não quer, contrário, se manifeste. Aprovado. Vamos continuar com o trabalho. Dando continuidade aos trabalhos, passaremos a votação das indicações, em bloco. Coloco em votação as indicações. Quem concorda, fique como está. Quem não concorda, se manifeste. Aprovado as indicações. Convido o vereador Neuerto para assumir a presidência da mesa.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para retirar do plenário, que eu estou com uma cólica braba de rim aqui.
Pedido concedido ao vereador Luiz Mar Bernardes. Passaremos a palavra livre, se inscreveu vereadora Eliane Silveira Dias.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Estou usando hoje a tribuna em caráter informativo. Quero estar aqui informando a todos os colegas e aqui quem está prestigiando, nosso presidente, Magnoni, Edizé, que semana passada a vereadora esteve em Salvador, participando do encontro de vereadores. Foi uma experiência muito boa, onde foram discutidos vários assuntos e muitos assuntos muito importantes. Pude também estar pegando experiência, né, com vereadores de outros municípios, outros estados. Então, assim, estou aqui hoje comunicando para vocês esse importante encontro que eu participei. E convidar vocês para estar participando de outros encontros, que sempre a gente só tem a ganhar devido à socialização e o conhecimento que você adquire. E muito obrigado, que vocês me deram uma atenção muito boa agora. Todos ficaram agora prestando atenção, bonitinho. Brincadeira. Quero desejar uma ótima semana e Que Deus abençoe nós todos, cada dia, cada momento. Muito obrigada.
Para fazer uso da palavra livre, vereador Elias Bueno.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, Dizé, doutor Magnônio, nosso presidente se faz presente, uma boa noite a todos. Na sessão anterior, começamos aí uma discussão, mas até atendendo a experiência do nobre vereador Bosquim, que disse que a sessão não era o momento oportuno, mesmo levando em consideração ser uma sessão ordinária, onde estava, seria a sessão ideal para debater todos os projetos e todos os assuntos. Mas, respeitando meu companheiro, deixei um pouquinho para essa sessão. Companheiro Luiz Mar, na oportunidade, usou a tribuna e falou que a creche não ficou pronta porque o ex-prefeito sumiu com o dinheiro. E é uma grande mentira. E aí, se fosse só a creche que não tivesse terminado, era uma desculpa esfarrapada, mas poderíamos até levar em conta, porque veio da outra gestão, apesar de ter ficado 95% concluído, ficando 5% para essa gestão, que já tem 7 anos e não conseguiu terminar, mas e a praça lá da Coab, que até hoje não terminou? Será que tem a culpa também do ex-prefeito? A praça da NECA, como é conhecida, será que também tem a culpa do ex-prefeito? Então, tem muita coisa que começou e não terminou e foi começado nessa gestão. Aí falei também da minha preocupação do prefeito Gersino estar passando a prefeitura no final do ano ou no começo do ano para o vice-prefeito. E falava até pelos números aproximados da dívida, mas hoje eu tive a preocupação de me inteirar e pegar um relatório atualizado. E pasmem os senhores, a dívida hoje, às 16 horas, estava num total de R$ 1.815.000 e 900. Isso que o último empenho foi no dia 3 de novembro. Se levarmos em consideração que esses últimos 27 dias ainda deve ter aproximadamente de R$ 200 a R$ 300 mil para ser empenhado. Então, só aí passaria a dívida passaria da casa dos 2 milhões. E ainda temos o déficit extra orçamentário, que segundo informações deve aproximar-se de 700 ou quem sabe chegar aí até R$ 1 milhão. Se levarmos em consideração esses números, vamos chegar a um valor de quase R$ 3 milhões que a Prefeitura de Nova Chavantina está devendo. E a minha preocupação, alguns vereadores preocupados com a eleição do Cebola, até dizem que a nossa preocupação é em não deixar o Cebola assumir para ele não ser candidato. Eu acredito que se não houver uma manobra do prefeito e do vice para dar o calote nesse povo que tem esse montante aqui para receber, Ninguém consegue assumir uma prefeitura com um ano de mandato, pagar 3 milhões de conta e ainda pensar em eleição. Isso é querer enganar a população e até nós vereadores, é querer fazer a gente de besta. Se o prefeito, há uns 4 meses atrás, reuniu com os vereadores e falou que a conta era em torno de 2 milhões, renunciou salário de prefeito, renunciou salário de vice, mandou secretário embora, cortou café do hospital, cortou limpeza, cortou tudo e ainda não conseguiu baixar a dívida. Imaginem os senhores que a dívida hoje é maior do que quando o prefeito falou que era de 2 milhões. A dívida hoje chega a quase 3 milhões de reais. E aí eu pergunto, o que vai fazer para pagar essa conta? Entregar a prefeitura para alguém e se eximir da responsabilidade e o outro dar o cano no povo e dizer que quem fez a conta foi o Gersino e que ele não tem obrigatoriedade de pagar. É isso o nosso medo. Senhor presidente, é preocupante a situação do nosso município. Haja vista que o salário do prefeito, mais o do vice, que renunciaram o salário, mais as secretarias que foram fechadas ou que foram exoneradas, os secretários, dá uma economia hoje de aproximadamente 30 mil reais. E eu duvido muito que o vice-prefeito assumindo a prefeitura em janeiro vai renunciar o salário dele. Que ele não vá, como já disse, preencher essas secretarias que estão vagas. Então imaginem que com mais um aumento de mais 30 mil reais por mês, que equivale aí no ano aproximadamente 700 mil reais de economia, se continuarem com essa renúncia, se continuarem aí com esse enxugamento das secretarias. Então, eu acho que esse parlamento não pode tapar os olhos e pensar só numa eleição e deixar essas pessoas, esses empresários que acreditaram no município de Nova Chavantina e tem gente aqui que está desde janeiro sem receber, vocês acham isso justo? Com a nossa sociedade, com nossos comerciantes, que já são poucos valorizados pela administração, que a maioria das coisas compra-se fora? Então nós temos que pensar com muita responsabilidade. Falar em reeleição... E eu até disse hoje, o Cebola quer ser prefeito? Então não assuma a prefeitura. Vá fazer campanha igual os outros estão fazendo, o Branquinho, agora já lançou meu companheiro Bosquinho, a Meire, que pode ser candidata, o Sávio, todos estão fazendo campanha. Agora estão de olho no dinheiro que não tem da prefeitura para fazer campanha? Isso é um absurdo. E temos que ter, sim, essa responsabilidade. E para quem tem dúvida, que disse que a conta não vai chegar a 500 mil, que vai se pagar as contas, está aqui, ó. Isso aqui não é mentira, não. Se for mentira, é mentira do financeiro da prefeitura, é mentira do sistema, só se estão burlando o sistema para aumentar a dívida. Mas está aqui 1 milhão e 815 mil reais, hoje às 16 horas. E a informação que eu tenho é que esse valor já aumentou. E eu tenho certeza que no final da semana, se tirar esse valor aqui, passa dos 2 milhões. E eu desafio a qualquer um aqui para nós tirar esse relatório aqui na sexta-feira, se ele não passar de 2 milhões de reais. Então temos que ter muita responsabilidade, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma boa semana.
Convido para fazer uso da palavra o vereador José Gilberto Rota Jabá.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, nosso amigo Arquimedes, grande presidente Curica, o doutor Elton, e o nosso amigo de Zé, e o grande baluarte do teatro, Gilberto, né? Que dia não registrei, mas hoje aqui enfatizando aí para ficar registrado nos anais dessa casa aí o trabalho excelente que Vossa Excelência fez na Mostra do Teatro, né? E que o ano que vem, com certeza, vamos ter quadruplicado a quantidade de apresentações. Parabéns. Presidente, só... quero usar a palavra hoje para realmente registrar como que é importante a mobilização dessa casa, dos problemas que aflige. Nós entramos até com indicação há uns tempos atrás, estivemos falando com o assistente social e com o presidente do CRAS, o Dizé, na questão das casas, né, que as 40 casas pulverizadas, então fomos acionando, entramos em contato com o superintendente da habitação precária, até falando com o diretor da instituição Família Paulista Crédito Imobiliário, né? Então toda essa mobilização, e hoje nós tivemos a caravana dos companheiros vereadores, com a imprensa local e também com a presença da promotora. Então com isso aí, né, despertou realmente, chegou até o conhecimento do representante da construtora, e ele veio até aqui. E nós reunimos aí antes da sessão, e ele mostrou realmente o interesse em estar solucionando o caso. Então eu acho que eu quero aqui, nesse momento, só parabenizar todos os companheiros que se deslocaram, né, até essas casas hoje, viu a realidade, né, que estão passando todas essas famílias, né, e se mobilizaram. Inclusive ali, nós detectamos não só os problemas do retardamento das construções, ali tem outros problemas, questão de saúde pública, né? Onde a gente quer até acionar os órgãos sanitários da prefeitura para estar tomando conta disso aí. Nós chegamos lá, casa que estava realmente sem condições até de ficar por perto, né? Servindo até de galinheiro. Então eu acho que essas questões a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso aí traz realmente sabores para toda a comunidade. A gente quer registrar realmente o trabalho dos vereadores hoje nesse sentido, né, e o empenho da promotora em seguir junto, que acompanhou essa caravana, e eu acho que é dessa maneira que se faz cidadania, é dessa maneira que se consegue resolver os problemas do município, né. E mais uma vez parabenizar aqui os trabalhos de Vossa Excelência frente a essa mesa, que tenta muitas vezes conciliar e levar o conhecimento, né, dos vereadores. Não foi aqui de fazer essa reunião antecedendo a sessão, né, esclarecendo e levando realmente que a gente possa estar esclarecendo antes de qualquer votação os assuntos pertinentes a essa casa. Muito obrigado a todos os presentes.
Se inscreveu na palavra livre vereador Paulo César Trindade, líder do prefeito nesta Casa de Leis.
Cumprimentar o presidente vereador Neil Wellington, os demais companheiros que aqui estão, vereadores, e as pessoas que aqui estão acompanhando essa sessão. Quero agradecer o convite que eu recebi ainda na sexta-feira do Dizé, representante do CRAS, para hoje nós acompanhar, onde fizemos uma visita. Alguns vereadores estavam presentes, juntamente com o Jabá, promotora de justiça aqui de nossa cidade, onde visitamos algumas casas que estão sendo construídas e a obra paralisada. Acredito que com o movimento que foi feito hoje, juntamente com a força da doutora Maria Coelho, que é a nossa promotora, eu acho que vamos conseguir resolver essa situação que vem causando um grande constrangimento para as famílias carentes aqui do nosso município, que foram sorteada para receber, sorteada não, foram contempladas para receber essas casas, passaram por uma avaliação, e muitas delas que mesmo morando em casas humildes, mas era o local onde elas moravam, e hoje muitas delas não tem nem casa para morar, estão morando de favor, morando de aluguel sem ter condições de pagar aluguel, e algumas já passaram para dentro dessas casas mesmo não estando concluídas, e nós temos informação que até o prefeito Gersino paga aluguel para algumas famílias que não têm condição de pagar, não arrumaram casa emprestada para morar, e o Gersino vem tendo que pagar até o aluguel para algumas pessoas. Então, a preocupação nossa é grande. Então, muito obrigado, Zé. Quero ficar à disposição para qualquer reunião que tiver em relação a essas casas, eu gostaria de estar participando. Na segunda-feira passada, usei a tribuna também, e eu acho que eu fui mal interpretado por algumas pessoas da imprensa que estavam aqui. Eu não canso de falar que eu sou parceiro do Gersino, sou companheiro até porque sou vereador da situação, e eu apoio o Gersino em todas as ações que o Gersino fez, porque acredito muito no Gersino. Sou companheiro e falei algumas coisas aqui na segunda-feira passada e virou um tumulto, onde algumas pessoas, usando de má fé, e eu acredito sim que é de má fé, colocaram nos comentários, nos grupos de WhatsApp aí, e foi parar no site, coisa que eu não fiz para ofender ninguém, porque esse não é o meu objetivo, que eu estou aqui na Câmara, e sendo vereador, não é o meu objetivo ficar ofendendo, alfinetando ou tentando denigrir a imagem de ninguém. Em relação à dívida do município, que o meu nobre colega vereador Elias acabou de citar, eu também estou preocupado com a dívida do município. E assim como eu falei na segunda-feira passada, a dívida do município de Chavantina não é diferente em vários outros municípios que tem, porque o país passa por uma crise. Então, eu acredito que, da mesma maneira que o município de Chavantina já devia há muito tempo atrás e vem devendo e que está devendo hoje, é a realidade do que a gente está passando. Em relação ao Gersino entregar para o Cebola ou não, eu gostaria de dizer que, mesmo eu sendo do partido do Cebola, do PMDB, que é o vice-prefeito, ninguém está fissurado, ninguém está assim de Cebola de querer pegar a prefeitura a qualquer preço, a qualquer custo. Porque a responsabilidade tem que ter. Aí eu pergunto, a dívida do município realmente está grande, meu nobre colega acabou de mostrar. Mas será que tem diferença de ser o Gersino prefeito ou o Cebola prefeito ano que vem, de acertar essa dívida ou não? Muitos falam em calote, que o Cebola vai dar o calote. Eu conheço o Cebola, confio muito no Cebola e acredito que isso não vai acontecer, porque eu procuro aqui. Em quem que o Cebola já deu o calote aqui em Chavantina? O cara é morador aqui de Chavantina, é o vice-prefeito, tem a confiança do Gersino, que provavelmente vai entregar a prefeitura a partir do dia 13 de janeiro. Isso já está sinalizado. E uma pessoa do caráter igual o Gersino, da honestidade igual o Gersino, será que iria entregar a prefeitura, o município do qual ele é prefeito, para o seu vice-prefeito, sabendo que pode acontecer do vice-prefeito dar um calote nas empresas, nas firmas que venderam para o município? Acho que não, de maneira nenhuma, até porque o dinheiro que vai ser pago essa conta, e eu volto a falar mais uma vez, o dinheiro não é do Gersino, o dinheiro não é do Cebola, essa conta não é do Gersino, essa conta não é do Cebola, essa conta é do município e tem que ser paga. Até o final do ano, conversando com o Gersino e junto com o Cebola também, está previsto para entrar um dinheiro e já vai ser quitado uma parte dessa dívida. Então, eu gostaria de dizer assim que se acontecer da maneira que hoje à tarde o Elias me mostrou o papel, e foi bem na hora que ele tirou o papel, eu até pensei que a dívida não estaria desse tamanho, nesse valor. Mas seria um prato cheio para fazer do jeito que o meu colega falou, que talvez para fechar as contas até o final do ano, seria fechar tudo, parar tudo o município e ficar um ano só pagando conta. E aí o que a gente ia fazer com os pequenos produtores que moram lá no Banco Safra, no Rancho Amigo, no Marimbondo, nos Piau, na questão de estrada, transporte escolar, hospital municipal, cuidando da saúde do povo, a creche. Rapaz, o município não pode parar, porque aí sim seria um descaso com a população do nosso município e um prato cheio para a oposição. Isso aí é o meu pensamento. Acredito muito no Gersino, no Cebola também, que até o final do ano de 2016, onde essas contas têm que ser pagas, porque independente de quem ganhar as eleições em 2016 e assumir no dia 1º de janeiro de 2017, tem que pegar o município com essas contas liquidadas. Quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui e desejar uma boa noite para os meus colegas vereadores e a comunidade que aqui está presente. Muito obrigado.
Senhor presidente, só aproveitando aí que nos permite o regimento interno, quando é citado o nome, eu peço permissão de Vossa Excelência para fazer uso da palavra. Permitido, claro. Quem cala consente.
Concedida a palavra ao nobre vereador Elias Bueno.
Da mesma forma que o vereador falou do mal entendimento na sessão anterior, eu também acho que eu estou sendo mal entendido. Esse calote, o possível calote, nem seria o Cebola que ia dar o calote. Porque ele vai assumir uma responsabilidade que não foi ele que gastou. E como os vereadores são sabedores, e de repente alguém que está aqui pode não ter o conhecimento, as contas recebem um julgamento anual. Com certeza, encerrando esse exercício em dezembro, nós vamos votar aqui, no ano de 2016, as contas de 2015. E as contas do exercício de 2016, que possivelmente poderá ser gerida pelo vice-prefeito, elas vão ser apreciadas em 2017. E vale ressaltar que cada ato no executivo, a responsabilidade é de quem assina o ato. Então, a responsabilidade, a conta é do município. Mas eu não acredito que alguém assumiria uma responsabilidade de gastar, queimar o seu cartucho e de repente sair como um dos piores prefeitos de Nova Chavantina, se assumir um exercício de um ano, é a nossa preocupação, um exercício de um ano, que como eu fiz essa pergunta para o próprio João Cebola, a prefeitura tem hoje condições de tirar R$200 mil por mês para pagar a conta? A resposta que ele me deu foi que não. Eu falei, e como, qual a forma mágica que vocês arrumam para pagar essa conta? Que os valores estão aqui. Se não tem esse dinheiro por mês para pagar a conta, significa que vai terminar o ano e não vai dar conta de pagar a conta que existe. Ele me respondeu que algumas contas eu tenho que pagar, outras eu vou negociar. Então, isso significa que vai receber aqueles que tiverem, de repente, um poder de barganha, que não puder, ele ainda citou, falou, eu não vou deixar de pagar a merenda, eu vou deixar de pagar o combustível? E essa é a nossa preocupação, porque eu acho que ninguém assumiria uma responsabilidade para falar, vou assumir uma prefeitura e vou ficar um ano tentando pagar a conta, correndo o risco de chegar esse final de terminar o ano sem conseguir nem pagar as contas e não fazer nada. Eu disse ao vereador hoje à tarde, eu falei, uma das hipóteses de que poderia equacionar o problema é continuar o prefeito do jeito que está, com a renúncia de salário, enxugar as secretarias, e já está tudo parado. Não tem quase nada funcionando. E tentar pagar as contas. Não é justo parar? Não é. Mas é justo comprar e não pagar? Tocar o município às custas do empresário que já ganha muito pouco, que já é sobrecarregado de impostos, que já tem mil e umas despesas e vive num comércio onde a competitividade é grande. Quem está no comércio sabe que hoje quem toca um comércio numa cidade do interior, ele concorre com São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, porque as pessoas compram quase tudo pela internet. Essa é a nossa preocupação. Eu acho que jamais o Cebola é caloteiro. Eu não estou falando que ele é caloteiro. Agora, o que não nos dá outro foco, a não ser que existe uma manobra para não pagar essa conta. Porque ela é grande. E só falta 12 meses. E se nós pegarmos 2 milhões e 400, resumindo, vamos supor que fecha em 2 milhões e 400, são 200 mil reais por mês só para pagar a conta. É só matemática, não tem erro. É só fazer a matemática.
Senhores vereadores, o prefeito Gersino esteve aqui na Câmara Municipal antes do início da sessão e me incumbiu de fazer um convite a todos para um mutirão que vai acontecer sábado agora lá na escola do bairro Toneto, começando às 7h30 da manhã. Neste mutirão haverá uma atuação na área de pintura, calçada, estacionamento e plantio de grama. Na escola e na creche, né? Na escola? Rapaz, ele editou aqui, mas eu escrevi escola do Toneto aqui. É a creche, né? Pintura, calçada, estacionamento, plantio de grama, todo mundo convidado para poder participar desse mutirão, 7h30 da manhã. E eu quero registrar também na fala livre a corrida de rua de Nossa Senhora das Graças, que foi um grande acontecimento. Parabenizar os veteranos que encabeçaram a realização desse evento, aos acadêmicos do curso de Engenharia Civil que também participaram como voluntários e todos que participaram. Foi um grande acontecimento. Esse projeto ele fortalece o turismo religioso aqui no município, além de enaltecer também a prática esportiva. E eu quero também parabenizar o Dizé, que hoje pela manhã, atuando como membro do Conselho Municipal de Habitação, convocou os vereadores, convocou a doutora Maria Celli, a nossa promotora de justiça, e juntos com os vereadores, nós visitamos vários imóveis nesse programa de construção de casas pulverizadas, onde o assunto foi divulgado amplamente pela Rádio Nova Chavantina, pela TV Cidade. E agora à noite o resultado foi o aparecimento aqui do empreiteiro Robertinho, que já se comprometeu que amanhã, 9 horas da manhã, ele vai procurar a promotora doutora Maria Celli, propondo um TAC. E eu gostaria de convidar todos os vereadores para a gente poder estar lá 9 horas da manhã na frente do Ministério Público e participar dessa conversa, porque foi decidido hoje numa reunião que a promotora iria requisitar documentos desta empresa, de como que foi feito esse acordo para a construção dessas casas, justamente para poder acionar judicialmente essa empresa e saber o que pode ser feito para acelerar a retomada da construção dessas casas aí, que está sendo aguardada por várias famílias aqui em Nova Chavantina. É de dar dó a situação dessas pessoas que estão morando embaixo de barracos de tábuas, de lona, improvisados, agora chovendo dentro do barraco, e a pessoa ali olhando para uma casa melhor que está inacabada. E muitas que não puderam nem esperar já estão habitando estas casas, sem portas, sem janelas, já com estrutura comprometida. Então, acho que é um assunto muito sério que nós temos que entrar. Eu convoco, convido todos os vereadores que puderem participar, inclusive gostaria de contar com a sua presença, Zé. Nessa oportunidade, amanhã, 9 horas, presidente Curica, se puder e tiver horário, também gostaria de contar com a sua presença, porque lá na sua comunidade tem casas. Hoje nós fomos lá na casa do Chavante João Carlos, onde várias pessoas estão dentro de um barraco, e ele nos afirmou lá que o sonho é de poder habitar aquela casa. Então fica combinado, 9 horas da manhã, lá em frente ao Ministério Público, onde nós vamos conversar com a promotora doutora Maria Tchelli a respeito desse assunto.
Presidente, eu até gostaria de aproveitar, eu não vou poder estar nessa reunião, eu tenho uma aula fechamento de ano letivo, e eu não vou poder estar, mas deixaria uma proposta, como nós vimos a possibilidade do representante da empreiteira, da construtora, falou de 6 meses, mas eu acho que lá poderia ser firmado o TAC, né? Ele consegue fazer, entregar essas casas com 60 dias. Eu acho que já essa questão de negociação, até a gente falou com ele assim, falou, não, se der uma rochada, né, até possibilidade, que ele falou que tem agora a liberação de R$184 mil, então se tiver realmente esse recurso, né, dá para ele fazer, acelerar. Então, como proposta, eu acho que poderia fechar esse TAC para que ele concluísse os termos da casa com 60 dias.
Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, declaro encerrado a sessão ordinária desta segunda-feira, 30 de novembro do ano de 2015.